Chama-se Tanto Faz, pertence a Cláudia Pascoal, 9 horas 10 minutos. Estava prometido e vamos cumprir. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Doutor Luís, preparadinho para mais uma rubrica pela nossa saúde. No início desta semana, professor, decidiu falar-nos de quê?
Com certeza, preparadíssimo nesta semana em que a Universidade de Aveiro tem a sua Academia de Verão. Vamos falar um pouco de hiperplasia da próstata. Um aumento do tamanho desta glândula, que obviamente só existe nos homens, mas que é não cancerosa. Infelizmente é muito frequente a partir dos 50 anos. Hoje em dia há maneiras de averiguar a sua presença através de análise. Durante muitos anos a única forma de o fazer era através do chamado toque retal, portanto um exame físico em que o médico apreciava o tamanho da próstata, verificava se estaria aumentada ou não fisicamente, portanto em contacto direto. Ora, esta hiperplasia benigna da próstata afeta então a próstata. A próstata é uma glândula que está localizada logo abaixo da bexiga, à volta da uretra. O problema é exatamente este: como está à volta da uretra, se ela crescer, como é uma glândula encapsulada, isto é, não vai conseguir crescer para fora, só consegue crescer para dentro e pode estreitar a uretra. E com o tempo, o fluxo de urina vai ficar obstruído. Portanto, isto é uma situação que não melhora, pelo contrário, só piora. Como resultado disso, e nas fases iniciais, a musculatura da bexiga, os músculos extrusores, que são os responsáveis pela expulsão da urina quando nós urinamos, vão se tornar mais grossos, mais fortes, vão hipertrofiar, e durante algum tempo isso disfarça um pouco esse estreitamento. No entanto, com a hiperplasia benigna, que vai sempre piorando, a bexiga vai não se vai esvaziar por completo, portanto a pessoa fica sempre com aquela vontade muito mais frequente, mas depois quando urina menos do que aquilo que esperaria. Pior do que isso, com a retenção da urina, a pessoa fica exposta a infecções e a eventuais formações de cálculos, pedras na bexiga, passo a expressão popular. Uma obstrução prolongada pode mesmo causar o espalhar destas infecções e destes cálculos aos rins. Portanto, tudo que a consequência pode acabar por ser muito mais séria do que apenas e só, que já é séria o suficiente, uma obstrução parcial do fluxo de urina. Uma obstrução total é uma desgraça completa, como qualquer pessoa que já esteve com vontade urgente de urinar e não podia, sabe, certamente não deve haver urgências piores. Agora imaginem o que é querer poder, mas não conseguir. Não é muito fácil de entender. Nós conseguimos conscientemente entender que às vezes temos a vontade, mas não podemos porque não estamos no local adequado. Mas estas pessoas com hiperplasia benigna da próstata, mesmo podendo, portanto, mesmo estando num quarto de banho, não tem a capacidade de esvaziar. Os sintomas são exatamente este, não é? O doente pode começar a ter dificuldade em urinar, pode começar a sentir que a descarga é incompleta. Como a descarga não é completa, vai urinar com mais frequência, especialmente durante a noite. A necessidade torna-se cada vez mais forte, porque a musculatura da bexiga também se fortaleceu e sente muito mais rapidamente. O volume e a força do fluxo vão diminuir. Isto depois vai depender, claro, da obstrução. E, eventualmente, a incontinência urinária também é uma das consequências possíveis, mas não será uma incontinência completa, isto é, a pessoa não vai continuar a não conseguir urinar, mas ainda assim perdeu o controle do pouco que consegue, não é? O problema pior, naturalmente, são as infecções que podem causar ardores, febre e problemas mais sérios. Ora, sempre que, a partir dos 50 anos, isto é o género de coisa que os homens precisam de vigiar, cerca de 30 a 50% vão ter hiperplasia benigna da próstata, portanto não estamos a falar de um valor residual, estamos a falar mesmo de uma minoria muito significativa ou quase metade. E os sintomas podem ser aliviados com medicamentos chamados alfa-adrenérgicos. São medicamentos que relaxam a musculatura que regula a saída da bexiga, mas eventualmente poderá ser preciso tratamento adicional se os sintomas se tornarem muito intensos. Se o fluxo de urina ficar obstruído, é preciso muito rapidamente resolver o assunto, e isso pode ser passado pela introdução de um catéter, uma chamada algália. Também há cirurgias, e é o que muitas vezes se utiliza para os casos mais sérios, em que através de um endoscópio se corta uma parte da próstata. É uma cirurgia relativamente simples, mas pode eventualmente causar também ela outros problemas. Mas a verdade é que há tratamento e a pessoa deve, obviamente, ser devidamente acompanhada. É importante distinguir esta hiperplasia benigna da próstata do cancro da próstata. Muitas vezes os sintomas são semelhantes, mas é preciso muita atenção e é preciso vigiar, porque o cancro da próstata tem um crescimento muito lento e não manifesta sintomas. Os sintomas que manifesta são muito semelhantes à hiperplasia benigna da próstata, ou seja, à dificuldade em urinar e a necessidade de fazer com frequência. Ora, se a pessoa já antes se queixava disto porque tinha um grau de hiperplasia benigna da próstata, isto pode ficar disfarçado. Por isso é que nós não podemos facilitar. O cancro da próstata é um cancro que continua a matar muitos homens, portanto é um daqueles exclusivos dos homens, como não podia deixar de ser, e habitualmente tem uma taxa de mortalidade relativamente elevada, não porque ele por si seja muito sério, mas sim porque quando é diagnosticado ele já está metastizado, isto é, já se conseguiu espalhar. E aí, claro, é muito mais difícil, se não mesmo impossível, controlá-lo completamente, não é? Mas é muito importante, esta é uma das grandes razões pelas quais a próstata tem que ser vigiada, não é só a hiperplasia benigna, é também a hiperplasia maligna, cancerígena. E seria isto que teríamos para falar hoje.
Muito bem, Dr. Luís, e já não é pouco, não é? Dá muito que pensar. O melhor mesmo é visitar regularmente o médico.
Sim, nós não devemos ter problema nenhum, na medida do possível, em ir todos os anos ao médico. É daqueles hábitos que devíamos ter imbuídos, mesmo que seja só para uma consulta de rotina, para fazer aquelas análises básicas, vigiar aqueles parâmetros simples, porque um dia qualquer esses parâmetros simples poderão não estar dentro do intervalo aceitável. Eu posso dizer que já me aconteceu. Houve uma situação em que tive um problema cardíaco e isso foi diagnosticado meramente, ou seja, através do estetoscópio do meu médico de família, que teve a capacidade, isto aqui há alguma coisa que não me está a soar bem, eu acho que vou pedir aos meus colegas da cardiologia que olhem melhor para isto. E efetivamente, depois estava lá um problema que se resolveu, mas que foi detectado numa consulta de rotina com o simples estetoscópio. Portanto, não é necessário pensarmos que temos que fazer 50 mil exames e vai ser tudo muito invasivo. Não, às vezes basta este simples controle de parâmetros básicos.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, como sempre, agradecemos-lhe a disponibilidade e marcamos novo encontro amanhã.
Certamente, amanhã cá estaremos, todos continuando a zelar pela saúde pública, nossa e dos outros, usando a máscara cuidadosamente, mantendo o distanciamento físico e lavando frequentemente as mãos. Smartphone, synchronize, Mac rec, hypnotize, download, download, tchá, 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 já te chamo, cá te espero, que eu te quero e quero bem.